Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
Olá, caros ouvintes. Estou a fazer esta introdução porque, tal como aconteceu no verão, esta reta final de 2021 está a ser muito desafiante, colocando em causa a gravação de novos episódios do segundo take. Por isso, e aproveitando a época natalícia, deixo-vos aqui a reposição do episódio 214, gravado em 2019 na companhia de Chuck, em que falámos de dois filmes alternativos para celebrar o Natal. Espero que gostem. Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, tenho como convidado Chuck, um amigo do outro lado do Oceano Atlântico, colaborador do site Cinescrito e autor do 3 Minutos Podcast. Vamos falar de dois filmes de Natal que viram do avesso as convenções das festividades e desafiam as expectativas do que normalmente associamos à data. Better Watch Out, thriller de suspense de 2016, e Ana e o Apocalipse, comédia musical adolescente com zombies de 2017. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Christmas means joyful living. Christmas means O Natal é um período festivo familiar que tem inspirado inúmeros filmes dos mais variados géneros ao longo dos anos. São, normalmente, filmes seguros e apaziguadores, por vezes comédias, para que toda a família se possa sentar em frente ao ecrã para um serão de paz, harmonia e íntegros valores cristãos. Mas, ocasionalmente, a quadra natalícia também inspira títulos subversivos que viram do avesso as convenções das festividades e aproveitam a iconografia da data, desafiando as expectativas do que normalmente associamos ao Natal, através do uso do humor, do terror e, em alguns casos, de uma equilibrada mistura dos dois. Better Watch Out aproveita a familiaridade da premissa do enorme sucesso de 1990, Sozinho em Casa, para lhe dar o tratamento da clássica história de terror, em que uma habitação é invadida, apenas para nos puxar o tapete de debaixo dos pés e voltar a baralhar o jogo. O que começa por ser um convencional filme de suspense, transforma-se inesperadamente num filme diferente, através de uma reviravolta a meio caminho. Agora, imaginem a genial cena de Shaun of the Dead, em que Edgar Wright, no seu estilo característico, encenou um festival de paulada a um zombie ao ritmo de Don't Stop Me Now, dos Queen. Anna and the Apocalypse recupera esse espírito e leva as coisas mais além. Transforma uma comédia adolescente com zombies num musical. Ou será que é um musical adolescente de pendor humorístico invadido por zombies? Seja como for, como se não bastasse a mistura de géneros, tudo isto é servido num contexto subversivo de filme natalício. Para conversar sobre estes dois filmes, tenho comigo Felipe Dias, também conhecido como Chuck, um amigo do outro lado do Oceano Atlântico, colaborador do site Cinescrito e autor do 3 Minutos Podcast, um programa de cinema com uma premissa muito original. Olá, Chuck, bem-vindo ao segundo take.
Olá, António.
Então, antes de falarmos dos filmes que nos traz este episódio, quero só partilhar de que zona do Brasil estás a falar e dar a conhecer o teu podcast, para o qual arranjaste aí um desafio para ti em cada episódio, não é?
Sim, é um pouco de desafio, sim, mas a gente vamos tentando, né? Eu tenho a ajuda, né, de uma equipe que... equipe não, né? Alguns amigos aqui que vão me dando um toque do que eu posso tirar, do que eu posso colocar para gravar e fazer o 3 Minutos Podcast. E você perguntou de que lugar eu estou falando, né?
Sim, sim.
Eu estou falando de São Paulo, da cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, aqui do Brasil. né?
Ok.
E tá fazendo um pouco de calor, bastante, mas...
É verão agora aí, não é?
Isso, é verão aqui, é verão. Verão bem
Não, verão não. Estamos invertidos.
Acho que é primavera e início do verão. Dá para iniciar o verão, acho, se não me engano.
Exato. Nós estamos no outono, portanto andamos trocados, não é?
Isso, mas já pode considerar verão, porque tá difícil.
Então, e o que é o 3 Minutos Podcast?
Bom, 3 Minutos Podcast, o objetivo é falar sobre um determinado filme, né, ou um determinado assunto, ou até mesmo um realizador, ou um tema relacionado ao cinema em 3 minutos. Uhum. Porque desde pequeno eu sou familiarizado a um ditado, né, que a gente só pode acreditar no que pode ser dito em 3 minutos. Né? Acredito que
isso nasceu de um ditado, é?
Isso. É. Na minha professora na escola que falava isso. Eu acredito que é por conta da ficha, né, das ligações, alguma coisa relacionada a isso. Eu só posso acreditar no que pode ser dito em 3 minutos, então seja breve.
Ok, daí o vosso lema, então, e o desafio aqui em cada episódio... tentar balizar o tempo, a duração do vosso programa em 3 minutos e serem muito concisos, não é?
Isso, eu busco ser o mais conciso possível, o mais direto. Porque quando a gente para analisar a crítica de cinema, ou qualquer crítica, né, resenhas de livro que é feito hoje em dia, as pessoas geralmente são redundantes ou repetem, né, diversos assuntos, diversas coisas que durante a gravação, né, durante a exibição, uhum, do próprio programa deles. Né, e eu vendo isso, eu falei, cara, tipo, não tem necessidade de ser repetitivo, né, de dar notas até aos filmes. Acho que isso é um pouco complicado, certo, né, porque a experiência cinematográfica é algo íntimo, né? Um filme fala de uma maneira comigo, como pode falar de uma outra maneira para você. Então, algumas pessoas partem da premissa de que a verdade é absoluta e não é, né? É justamente a brincadeira que eu faço dos 3 minutos. Eu tento fazer, uhum, uma análise breve de 3 minutos para que o ouvinte possa ter um discernimento do: será que esse filme é para mim? Será que esse filme não é para mim? Será que eu posso vê-lo? E esse é o desafio maior, é ser conciso, sem desmerecer a obra, e ser o mais direto possível e honesto, né? Que o objetivo, sim, é justamente esse. Quanto mais breve, mais honesto a gente pode ser.
E sem ser redutor como quando se dá a classificação, não é? Porque dar 3 estrelinhas pode querer dizer muito e não dizer nada.
Isso, com certeza. Tinha até um podcast que eu acompanhava, né, parei de acompanhar um tempo atrás, que ele, o objetivo do programa era dizer se um filme valia a pena ou não valia a pena. Aí depois o programa passou a dar notas no filme e assim perdeu, uhum, perdeu até a identidade, né? Porque eu acho que o objetivo era dar ou não as notas, dar ou não, dizer se o filme valia ou não a pena, né? Não necessariamente dar uma nota a um filme.
Certo. E já agora, porque estamos a falar aqui, na realidade, daquilo que nos move a fazer um podcast todas as semanas, é que muitas vezes nem é questão até de valer a pena. É porque nós às vezes temos relações com um filme em que há coisas que gostamos e há outras que não gostamos, e é nós, uhum, próprios tentarmos perceber de que forma é que nos tocou e de que forma é que nos manteve afastados, uhum, não é?
Isso, justamente é isso que eu acho. Até mesmo a crítica, né? Os filmes que você apresenta. Eu acho isso muito legal, porque você apresenta o filme de uma maneira em que a gente pode tirar daquilo algo que vai me fazer ou não ver aquele filme, sabe? Por exemplo, uhum, o próprio Coringa, você fez a crítica. Eu não vi ainda o, uhum, filme, eu ouvi a sua crítica e falei, ah, beleza, não é pra mim esse filme, é só mais um filme de herói, que eu tô saturado. Então, pois, não fui ver, porque é uma crítica honesta, é algo necessário a ser feito, né? E por aí afora, umas pessoas acabam não fazendo, né? Acabam banalizando até mesmo a própria crítica, simplesmente pela busca do view, pela busca, né, de ser ouvido ou de ser visto, né? Dependendo da mídia, certo, onde a pessoa apresenta, né, o próprio projeto dela.
Eu penso que nós, nesse aspecto, partilhamos aqui um objetivo que é procurarmos diálogo, não é? E que os nossos, uhum, programas sejam um ponto de partida para diálogo e para que as pessoas possam... Lá está, em vez de simplesmente procurar uma câmara de eco da sua opinião ou de, uhum, alguém que vai repetir aquilo que nós pensamos,
aquilo poder que questionar, não é? Aquilo que a pessoa quer ouvir. Geralmente as pessoas buscam aquilo que elas querem ouvir ao invés de buscar um diálogo sobre um filme. Tanto é que eu, numa das oficinas que eu participei de cinema, o que a gente discutiu ali foi basicamente que um filme não acaba quando termina. Porque a experiência cinematográfica se dá também depois com a discussão, depois com a troca, né? A troca de informação. O que, que você achou do filme? O que, que você gostou? O que, que você não gostou? E é isso que eu busco com o 3 Minutos Podcast. Além de apresentar aquele fato, né? Aquele filme, é também depois, né? Levar ao diálogo, né? A trocar aquela ideia, né? Conversar com a pessoa, com o ouvinte, quem for que... O que fizer a resposta, até mesmo com outros amigos. Tipo, eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa, né? Que ele falou assim, apresentei o podcast pra um amigo meu, pra ele ver Midnights, né? O filme do Jonah Hill, o que saiu acho que o ano passado, se eu não me engano. Foi um dos episódios que eu fiz. E a pessoa, tipo, trocou a ideia, conversou com o amigo dele, e ele me mandou essa mensagem, falando assim que ele fez o amigo ver o filme por conta do 3 Minutos Podcast, porque ele não queria ver o filme porque era um filme de skate. Fui muito feliz com a informação que chegou.
Exatamente, e haver esse diálogo não só pode dar um vislumbre diferente, como, lá está, ao iniciar o diálogo, é muitas vezes a refletir e a falar sobre os filmes que nós vamos depois também consolidando a nossa relação com os filmes e com o cinema. Eu já não sei quem é que ouvi, mas eu penso que até seria um realizador relativamente conhecido, que eu ouvi algures a dizer que os prémios, como Oscars e afins, deviam ser dados só 10 anos depois. Porque nós, muitas vezes, só com o passar do tempo é que percebemos o que é que vai ficando e o que é que vai fazendo história, não é?
Concordo plenamente. Até mesmo um filme, ele pode falar com a gente de uma forma hoje, como a gente pode rever ele depois e o filme falar de outra maneira com a gente, né? Às vezes um filme que nós gostamos, revendo, a gente vê, poxa, não é isso que eu esperava dele. Né? Até mesmo reassisti um filme esses dias, né, do Labirinto. Eu revi ele para fazer a crítica no Cinescrito, né, no meu site. Aí depois eu revi ele agora sem nenhum compromisso. E o filme me falou muito mais do que quando eu revi para poder escrever sobre ele. E sobre o que você falou do Oscar, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito mais uma corrida de egos do que realmente uma apreciação da arte.
O Cine Escrito que tu falaste é uma extensão do podcast ou vice-versa, não sei.
É vice-versa. O cineescrito.com é o meu site onde o objetivo era postar as críticas. Aí depois dele veio o 3 Minutos Podcast. Aí eu tô tentando equilibrar os dois, tanto a crítica escrita quanto o Cine Escrito. Porque na crítica escrita eu consigo, além de falar sobre o filme, também colocar um pouco mais do meu sentimento em relação a ele.
Ok. Nós já partilhámos aqui com quem nos está a ouvir de que será primavera e aqui outono. Nós estamos a antecipar um pouco a gravação, mas vamos falar hoje de filmes de Natal. Sendo que eu percebi pela nossa primeira conversa que se calhar temos alguma relação um pouco diferente com o Natal. Como é que é o Natal aí para ti e ainda para mais uma época que normalmente é associada à neve, ao inverno e ao conforto do lar, e onde vocês aí na prática passam o Natal com calor e em pleno verão?
Então, aqui a tradição do Natal é muito mais religiosa, né, do que propriamente a data do Papai Noel e presentes. Aqui o país é muito católico, né? Então a influência veio dessa. Até mesmo o mais importante aqui não é nem o Natal, a data em si, e sim a véspera, onde eles... Onde é que a gente geralmente se reúne numa ceia de Natal, à espera da meia-noite, para que assim podemos contemplar, né, o nascimento de Cristo, né, entre aspas. E essa tradição já vem há tempos assim. E eu acho que hoje, né, a data é relacionada à neve, né, à fogueira, a calor, e que acaba sendo uma, até mesmo algo que não é da nossa característica, né? Aqui temos Papai Noel, a pessoa passa o dia inteiro vestido de Papai Noel, com barba, com roupa, com agasalho, no pleno país de verão. Né, a gente acaba sendo um país que se apropria de uma identidade de, né, fora, né, querendo ou não, a influência vem, né, dos filmes, né, de Hollywood, e até mesmo um dos filmes que nós vamos discutir, né, o Better Watch Out, né, é todo aquele clima de neve, né, cores quentes contrastando com cores frias, coisa que a gente não tem aqui, né? Mas mesmo
certo,
assim...
Certo. Tu sentes que há uma grande influência que vem pela cultura e, neste caso, pelo cinema. Também sentes isso aí? Porque nós sentimos isto aqui um pouco. Sim. Também, que nós apropriamos muito, não é?
Aqui nós não temos neve, mas não, na época do Natal tem sprays que se vendem para simular neve, se vende muito algodão para simular neve, e na verdade só aumenta o calor do verão, né? Toda essa brincadeira do Natal.
Sim, sim.
Aí acaba sendo uma complicação. Mas no mais mesmo, né, para mim, né, na minha particularidade, o Natal é só mais um feriado onde a gente pode descansar, ver filmes ou até mesmo beber um pouco.
Sim. Eu diria que a tua descrição, apesar de nós cá também estarmos no inverno, se bem que em Lisboa não neva e também não conseguimos ter, digamos, aquele cenário idílico, mas também fora isso, diria que a experiência é muito semelhante, onde aqui se perdeu muito o lado religioso, também culturalmente e nas novas gerações põe-se um pouco isso de lado. Tentamos não ser assoberbados pelo lado comercial, não é? Das compras e do consumismo, mas acabamos por aproveitar estas alturas e o Natal em particular para estarmos com a família, para recarregarmos baterias para o novo ano.
Sim.
E penso que nesse aspecto será uma experiência relativamente parecida àquilo que descreveste.
Sim, é mais um período de transição para iniciar um novo ano do que meramente uma data religiosa. Acaba sendo isso também.
Certo, certo. Assim sendo, nós hoje escolhemos falar de dois filmes relativamente recentes que vão pegar no tema do Natal e oferecer aqui, cada um à sua maneira, uma pequena subversão, não é? Vamos começar por falar do Better Watch Out. Eu já agora, deixa-me começar por dizer, curiosamente, eu vi estes dois filmes em anos distintos. Vi o primeiro em 2017, o Better Watch Out, vi em 2017, e o Apocalipse. Vi em 2018 em duas sessões do Motel X, que é um festival de cinema de terror aqui de Lisboa, e que curiosamente tiveram em duas edições seguidas estes filmes com um pano de fundo do Natal.
Want a trigger in the mood? Watch a horror movie. Dude, she's like twice our age. I really don't think it's gonna happen. She's here.
You are breathtaking.
Thank you. Now don't stay up and watch scary movies, okay? It'll give you nightmares again.
So what do you want to do? Santa
is coming. Ricky, why can't you just leave me alone?
He's such a jerk.
Don't hang up on me.
What was that?
Oh my God.
Get away from the window.
There's someone there.
Então, começando por este Better Watch Out, tu não tinhas visto nenhum destes filmes, pois não? O que é que achaste deste primeiro?
Eu não tinha visto nenhum desses filmes, né? Vi para o podcast, né? Primeiro que eu achei um pouco engraçado, né? Porque quando você me passou o título dos filmes, eu fui procurar o Better Watch Out e eu não achei em lugar nenhum. Aí, quando eu procurei mais um pouco, assim, fui insistente, eu achei ele por Safe Neighborhood. Parece que tem um outro título também do...
Exatamente.
Do filme, acho que um título é australiano e o outro é americano, alguma coisa desse tipo, né? Porque o filme é produção australiana e é americana, né? Alguma coisa desse tipo.
Acho que está certo. Acho que é a produção australiana que tinha como título original do Safe Neighborhood, e presumivelmente estou a perceber agora, Better Watch Out terá sido o título internacional para estreia nos Estados Unidos, sim.
Ah, sim, então, eu tive essa complicação, por isso eu acho que eu comentei com você que eu não estava achando o filme, aí acabei achando, né, até mesmo o título aqui saiu pra gente, né, aqui, esse ano, o outro filme não saiu aqui pra gente, mas o Better Watch Out eu achei como Perigo Próximo, consegui assistir. Eu achei que o filme, ele se vende, né, como É, eu esqueci o nome do título em português aí para vocês, mas é o Home Alone.
Sim, o Sozinho em Casa é como se estreou cá em Portugal. O Sozinho em Casa será, digamos, o primeiro título que imediatamente é invocado com este Peter Gottschalk,
não é? Quando eu dei o play no filme, a minha sensação foi essa, né? Do Sozinho em Casa, do Home Alone.
Exatamente.
Só que no decorrer do filme eu falei, fui enganado. É muito mais Anjo Malvado também do Macaulay Culkin do que Home Alone. Eu não sei qual é o título original, porque me ocorreu quando eu vi o filme, assim, é muito mais um Anjo Malvado do Macaulay Culkin do que o Home Alone. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Você conhece por Anjo Malvado também o filme?
Não, o título aqui é diferente, mas eu não me estou a lembrar. Mas é um filme também com o Elijah Wood, correto?
Isso, e o Macaulay Culkin. Eu acho que o Better Watch Out é muito mais Anjo Malvado do que o próprio Home Alone.
Certo. Sim. Porque ele, basicamente, mesmo com essas referências todas... ele arranca connosco a pensar que vai ser uma coisa e que nós estamos perfeitamente a perceber o que é que nos está a ser mostrado, para depois ele nos surpreender e tirar o tapete, não é?
Isso, vem a surpresa, né? Que ele é um filme cheio de plot twists, de reviravolta, né? Eu consegui contar umas 6 reviravoltas. Eu tava olhando para um lado e o diretor conseguiu me surpreender, falando: você está olhando para o lado errado, é isso aqui que eu quero te mostrar.
Sim, o título em português do filme do Macaulay Culkin que estás a falar foi O Bom Filho.
O Bom
Filho. Que é uma tradução literal do título original.
Título original, que é um título muito mais impactante do que Anjo Malvado. Porque as duas crianças ficam disputando, né, para ver quem é o melhor filho, né? Ou não, né? Vamos dar spoiler.
aqui o Better Watch Out. Portanto, começa por ser um filme em que, neste caso, ele não está sozinho em casa, ele está, é um miúdo de 12 anos, se não estou enganado, que fica sozinho em casa, mas desta vez com a sua ama, não é? A sua babysitter, e que de repente começam a perceber que aparentemente estão a ser invadidos por alguém, não é? E isto torna-se num filme de invasão. Tu, até aqui o filme estava a ser relativamente convencional, não é?
Isso mesmo. Né? Eu gosto muito dessas produções de baixo custo que se sustentam na criatividade, né? E eu achei muito legal quando eu vi o trailer e começa já, né, numa vizinhança segura, uma babysitter tenta sobreviver ao seu último dia de trabalho. Eu achei isso genial, né? Porque tem uma criança junto com a babysitter. O que será que vai acontecer? Aí, partindo daí, né, a gente vê que não é bem essa direção que o filme está tomando, né? Porque é bem convencional. E mesmo nesse convencional, né, nessa aposta segura que o diretor podia ter tomado, ele já te surpreende depois, o quê? Uns 30 minutos do filme, né? Que tem essa...
Eu apontei exatamente aos 30 minutos de um filme de uma hora e meia, aproximadamente, exatamente a um terço do filme, há um twist gigantesco.
É, e logo depois já segue para um próximo twist, né? E assim, progressivamente, o filme vai surpreendendo. E dentro dessa brincadeira do diretor, a gente consegue ter boas atuações, né? Não é nada muito fora da média, mas essas crianças, elas surpreendem, não? Por ser algo... porque, querendo ou não, o diretor é um pouco estreante, né? Eu acho que ele tem um outro filme apenas anterior a esse, e as crianças também, não?
Sim, estes nomes são todos novos para mim. O diretor é o Chris Peckover, eu não conheço mais nada que ele tenha feito.
Eu também não.
E eu posso dizer que as interpretações dos miúdos são de tal forma que eu, da primeira vez que vi o filme, eu tive muita dificuldade em conseguir apreciar, digamos... Este lado subversivo e este twist e a surpresa, porque eu não conseguia aturar aquele miúdo.
Ah, você não conseguiu.
Não, eu ainda agora vou ter alguns problemas com ele e eu já explico mais à frente.
Sim,
mas a minha primeira reação foi este miúdo é um reflexo tão grande de privilégio branco e é um miúdo mimado que basicamente porem no centro da ação digamos orquestrar tudo isto e a cometer atos violentos só porque na realidade ele tem uma paixoneta, porque é isto que está no centro, não é? Tem uma
paixoneta mas, pela sua ama. Eu já interpretei de uma outra forma.
Ok, ok, ótimo. Mas isto só para completar o raciocínio, eu não estava a apreciar ter aquela figura no centro da narrativa e tive muita dificuldade agora da segunda vez. Já relaxei um bocadinho mais, mas ainda assim vou ter queixas, mas gostava de ouvir a tua leitura.
Então, sobre as atuações, como eu estava dizendo, né, eu gostei bastante. Não é nada que seja digno de destaque, né, mas como eu disse, né, esse filme ele corre pelo seguro, apesar de ter os plot twists para surpreender. As duas crianças, né, a babá, né, a ama e o outro amigo, né, do protagonista, eles são. Eu gostei deles. Já o protagonista em si, ele não tem muita expressão. Não sei se ele quis tentar passar como se fosse um psicopata, por assim dizer, né, que não tem muitas emoções, né? Mas realmente, dos três ali no papel principal, ele não se destaca. Até tem uma participação, né, daquele menino que fez o Stranger Things, o Dak Cree, não lembro o nome dele, que ele tá no filme. Montgomery, eu acho que o sobrenome dele é Montgomery, não lembro o primeiro.
Dacre Montgomery, sim.
Ele tem uma participação minúscula e interpreta mil vezes melhor que o protagonista do filme.
Verdade,
surpreendente. Eu fiquei, quando aparece ele em cena, ele rouba ali, o menino desaparece. A única coisa que o menino se destaca é na ação da cena mesmo, né? Porque o roteiro te faz, tipo, prestar atenção no menino, porque senão o garoto, tipo, já perde, né?
Luke? Lucas, what are you doing?
Oh, you what?
No, you're way too young to be drinking. Give me that.
Oh, this.
Yes, that. Give it to me. Lucas, stop! What has gotten into you?
Once I mean Garrett drank a whole bottle. He puked so bad. He can't hold his liquor like me.
Wow, I'm super impressed, okay? Now give it. Lucas, I'm so serious right now.
Eu acho que na verdade então vamos dar à mesma queixa, que é eu agora estando mais relaxado e não estando tão incomodado com aquilo que são as ações dele, eu penso que ele não tem experiência nem transmite a experiência daquilo que é as ações e as palavras que lhe estão a pôr na boca. Portanto, aquilo que é a personagem está na página do argumento e não é transposta pelo miúdo. E aí eu acho que é a queixa que sobra, porque ele não consegue convencer que é uma pessoa a passar por aquelas emoções, mas sim um ator a tentar transmiti-las. E aí estamos de acordo, sim. No final.
Sim. Só que eu apreciei um pouco mais do que você, né? Você já não se identificou de cara. Eu já fui um pouco mais compreensível com o garoto. Eu pensei comigo, é o primeiro trabalho. Então, provavelmente, ele ainda não tem uma desenvoltura diante da tela, né? Não tem algo do tipo. E sobre... Você disse que não entendeu, né? Que não se identificou com a criança. Eu tenho essa mesma queixa com o Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho que o filme se resolvia com uma palmada no bumbum da criança, sabe? O filme se acaba. Não, o filme não precisava ter uma hora e pouco, né? Uma boa palmada acabava.
Sim, só que a questão, se calhar, e se nós quisermos ser um bocadinho rigorosos, eu penso que este é simplesmente um exercício de subversão. Eu estou a usar e a abusar desta palavra, mas não estou a encontrar outra melhor.
Não tem outra melhor, é isso mesmo, não tem outra palavra melhor.
E depois o que oferece é, digamos, depois de nos tirar o tapete e de nos deixar um bocadinho abananados, é jogar com aquilo que são... Ou seja, se nós pensávamos que íamos jogar com as regras de um filme de invasão domiciliária, pois percebemos que estamos a jogar com um filme quase de torture porn numa versão adolescente, vá, entre aspas. E eu penso que esse exercício é um exercício de estilo, porque eles nem se preocupam no argumento de dar grandes motivações a não ser... eu sou um menino mimado e é isto que eu quero e então eu vou... ou seja, não há um passado de abuso de que ele se queira vingar, não há uma qualquer pseudo-justificação psicológica que justifique aquilo. Não, simplesmente estamos depois a lidar passo a passo com as regras do jogo e não propriamente com a psicologia que levou a personagem àquele ponto.
Uhum. Sim, parece que ele faz aquilo de forma gratuita, né?
Ele quer
a babá, ele quer mostrar que ama a babá e por isso ele arquiteta todo esse plano. Mas aí vem, a questão da discordância que eu apontei quando você disse que ele só queria conquistar a babá. Mas, porque, ao meu ver, ele queria isso, ele criou todo esse plano para chamar a atenção da mãe. Porque na sequência final do filme, o garoto diz pra babá que a mãe dele abraçava ele e ela parou de abraçá-lo. E logo quando a mãe chega em casa, a primeira coisa que a mãe faz depois de gritar é correr atrás do filho pra ir dar um abraço nele. Então,
certo.
Eu acho que ele arquitetou todo esse plano, né, justamente por conta de um abraço de mãe.
É uma leitura que se calhar é correta e eu não me tinha apercebido, confesso. Porque o filme passa muito mais tempo a tentar convencer-nos de que ele tem um desejo pela ama do que propriamente, lá está, essa falta, não é? E essa necessidade e essa carência. Mas é muito bem observado, sim. Se bem que depois também há a questão engraçada de que o filme põe-se a jeito para uma potencial sequela, não é?
Mas
hoje em dia já é quase inevitável, não é?
Isso, mas o problema não é nem ter a sequela, a sequência do filme. O meu problema é como isso foi apresentado. Eu gostei muito do filme, pode ser um pouco de exagero. Eu gostei do filme, eu gostei das reviravoltas, de tudo. Mas eu não suporto a onda que acontece de cena pós-crédito. Certo. Viu, Antônio? Eu estou um pouco... Como eu falei no início, eu estou um pouco saturado com o gênero de super-herói e também estou um pouco saturado com essa onda de cena pós-crédito. Antes era algo muito pontual no cinema. Acho que o diretor de Piratas do Caribe, Robert Zemeckis, Piratas do Caribe 1, 2 e 3, tem aquela ceninha pós-crédito sempre no final do filme. Aí veio a Marvel, começou a utilizá-lo. Aí o filme encerrou... Eu teria encerrado o filme ali, pra mim, se encerraria muito naquele abraço da última cena. Mas logo depois o cara grita, ela está viva, aí tem os créditos finais, a cena pós-crédito, e o menino pede pra ir pra mãe pro hospital. Tudo bem, achei legal, pode ser que tenha uma sequência, né? Deixou esse gancho pra uma sequência, mas precisava realmente ter sido uma cena pós-crédito? Aparece o título, aparece o nome do diretor, aparece mais um outro crédito, e depois logo depois a sequência. Eu acho que é algo que foi banalizado e algo que não encaixou. Ali eu fui tirado totalmente do filme naquele momento.
Só que eu estou contigo a 100% no que diz respeito a esta necessidade constante agora de dar continuidade e de pôr a semente para sequelas e de... um filme, nós temos sempre que ficar à espera do genérico completo para saber se temos mais alguma coisa e temos sempre, hoje em dia já esperamos, não é? As pessoas, a Marvel já formatou de tal maneira que muitas pessoas já não se levantam, mas não é porque querem ler os créditos, é para ver se há mais uma cena. Eu concordo contigo. Por outro lado, a alternativa a este teria sido o vilão sair vencedor, o que se calhar até tornaria a coisa muito mais interessante, mas um bocadinho frustrante para quem está à espera de um final mais feliz, não é?
É, isso seria muito mais subversivo. E acaba caindo num ponto que eu analisei durante o filme, que o diretor, por mais que ele coloca pontos muito legais durante o filme, ele coloca uma câmera para fotografar de um jeito muito legal, né? As cores que ele coloca, né? As cores quentes contrastando com as cores frias, né? Me lembrou muito a paleta de cor dos Oito Odiados, né? Do Quentin Tarantino. E aí ele tem várias sacadas. O diretor ele coloca coisas muito legais durante o filme. E na hora de colocar a violência, ele tira o pé do acelerador. Ele dá uma paradinha. Não sei se você conseguiu, né? Se você teve essa mesma análise que eu. Por exemplo, tem aquela sequência do filme do Verdade ou Desafio, onde o amigo dele fala assim: eu te desafio a tocar o peito dela. Ele não mostra.
Não mostra. Sim, claro.
A cena da lata de tinta, quando ele joga, sim, não mostra.
Só vemos a tinta, sim.
Só
sim,
vemos
sim,
a tinta. O diretor, sim, ele tenta ser subversivo, mas quando ele pode ser um pouco mais, ele tira o pé do acelerador. Ele podia ter deixado o filme pro vilão sair vencedor, mas não, ele tirou o pé do acelerador.
Sim, é verdade. Eu parece-me que não quero tirar o mérito todo ao realizador, no sentido em que ele também pode ter tomado estas opções de um ponto de vista estético. Às vezes é mais eficiente deixar a imaginação do espectador, sim, funcionar. Só que, por outro lado, a sensação que dá é que se cortou nos momentos certos para que este filme pudesse estrear num multiplex para vender umas pipocas.
Sim, para ser PG-13, né? Para não aumentar.
Sim, sim. Se bem que ele nos Estados Unidos foi rated R, portanto...
É?
Apesar de tudo, sim, 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 sim.
Eu achei
no IMDb.
Achei que fosse um filme para criança, realmente.
Mas não. Eles, ainda assim, com todos estes cuidados, portanto, a comissão de classificação deve ter achado que era violento o suficiente, sim.
Interessante. Eu achei justamente que o diretor tirou essas cenas justamente para poder alcançar um público maior. Fiquei até decepcionado, sim, agora.
Ou seja, se era para ter esta classificação, então, que fosse mais violento, não é?
Mas não precisa nem ser gore, nem muito violento, mas realmente dá um impacto, né, pro espectador. Porque eu até não quero comentar agora sobre o próximo filme, mas o outro diretor, ele vai que vai. Ele te mostra tudo que você tem que ver pra você, sim, se importar. Aqui ele não, sabe? Justamente porque eu achei que ele queria justamente alcançar um público maior. Que doido.
Sim, sim. Eu também considero isso. Quer dizer, isto agora falando um pouco sem saber e arriscando-me a estar errado, mas mesmo esta questão da mudança do título, isto deve ter havido aqui algum tipo de venda para distribuição e depois alguma interferência de quem o distribuiu, porque mesmo esta coisa para estrear nos Estados Unidos e mudar de título, nós às vezes esquecemos, porque estamos habituados a ver filmes que já vêm empacotados de grandes estúdios, mas isto são filmes independentes que depois um realizador quer vê-lo distribuído, ele quer vê-lo nos cinemas e quer que chegue ao público. Eu, sinceramente, quando o vi no Motel X aqui em Lisboa, eu lembro-me de pensar na altura: ora, este filme no próximo Natal está aí em exibição comercial, e curiosamente cá a Portugal não estreou, ele não chegou cá.
Aqui saiu direto para o streaming, não saiu nem DVD dele, nem uma mídia física.
Pois.
E ele saiu ano aqui, pelo que parece.
Pois, eu acho que cá em Portugal, a não ser que esteja disponível em alguma plataforma, nos cinemas não chegou, de certeza, e portanto, pronto, isto acaba por ser um pouco a realidade e a vida destes filmes mais independentes. Further updates, reports of mass infection with the as yet unidentified virus continue to come in from across the world.
Hey guys! Have a good morning.
Sure, it'll be the same as always.
Can you hear me? I'm a first aider. New morning.
Zombies.
Not zombies.
Oh, right, because that's perfectly normal.
I'm ready for turning my life around.
Hey, zombies, right? It's
crazy. I know.
Então, passamos ao Ana e o Apocalipse, que cá em Portugal acabou por ter uma distribuição, ao contrário do filme anterior, acabou por ter uma distribuição que eu penso que foi relativamente limitada, mas depois de ter passado no Motel X, chegou aos cinemas em dezembro, bem a tempo da época natalícia, e que, só agora por curiosidade, estávamos a falar da classificação etária, em que tu estavas a dizer que este aqui, o realizador acaba por ir mais longe naquilo que mostra, mas cá em Portugal estreou como sendo para maiores de 14 anos, curiosamente. Portanto,
aqui o filme nem estreou ainda.
Ok, porque este acaba por ser um filme que tem uma premissa muito engraçada e que é uma autêntica salada de frutas. Portanto, deixa ver se eu consigo então fazer jus aqui à descrição. Isto é um filme que é uma comédia adolescente passada no Natal, que é musical com zombies, certo?
Certo, é isso.
Como é que reagiste? Portanto, presumo que tenhas tido uma surpresa quando começaste a ver este filme. Ou sabias ao que ias, como é que reagiste a este?
Quando você me passou o título do filme, que eu fui procurar, a primeira coisa que apareceu foi a sinopse. Aí eu falei, vou ver o trailer. Aí eu pensei, não vou ver o trailer. Quero ser surpreendido. Porque, é como eu disse, né, o outro filme também, né, o filme anterior, é baixo custo e criativo. Pra se fazer cinema, eu acho que é o que basta. Porque se você for criativo, os dois diretores, né, principalmente o Diana e o Apocalipse, ele foi extremamente brilhante. Esse filme é impecável. Me apaixonei por esse filme, cara.
Ótimo.
Eu fiquei extremamente feliz quando o filme acabou, pra você ter uma noção.
Sim. Eu também, então, partilho dessa reação. Eu, no meu primeiro contacto com o filme, aquilo que lhe apontei imediatamente é que não é propriamente original, porque esta mistura de tons, para mim o ponto alto é o Shaun of the Dead, que é incontornável. Eu não sei como é que ele se chamou no Brasil, mas eu até tenho vergonha de dizer como é que ele se chamou em Portugal.
Aqui no Brasil, porque se chamou Todo Mundo Quase Morto.
Ok, ainda assim, esta é uma das piores traduções que eu vi em toda a minha vida.
Filme. Como ficou aí, Shaun of the Dead?
Portanto, eles traduziram para Zombies Party, Uma Festa de Morte ou Uma Noite de Morte. Ou seja, que é uma coisa completamente absurda, porque traduziram de inglês para inglês com um subtítulo. É muito confuso.
Se ia colocar um título em inglês, por que não deixou o original?
Exatamente. Não tem. Eu espero que tenham despedido o responsável, mas não tem explicação. Mas a primeira reação que eu tive, portanto, fora passar-se num ambiente adolescente e fora ser um musical, em termos de tom, em termos de nós vermos personagens que não se apercebem do apocalipse que está a começar a acontecer à sua volta, a primeira reação que eu tive foi: bom, isto é aquilo que o Shaun of the Dead já fez de forma brilhante.
Sim.
O curioso neste filme é que ele depois consegue ter um charme muito próprio e consegue fugir a essas referências e a essas influências, e consegue ser um filme que, quando nós chegamos ao final, eu posso te confessar que eu achei o filme muito emotivo.
Eu me emocionei no final.
Exatamente, e comigo aconteceu o mesmo. Portanto, as músicas são, é aquela música típica de um musical, não seria uma música que eu ouviria no meu dia-a-dia, mas é aquele tipo de música do musical que acaba por ajudar a contar a história. E eu estava envolvido com aquelas personagens, se bem que também tenho aqui alguns reparos a fazer. Mas com personagens, quando eu já não sou adolescente, e normalmente eu na minha idade já olhamos para a adolescência um pouco de lado, do género, o que é que estes miúdos andam a fazer? Mas na realidade eu consegui envolver-me com a vida interior e aquilo que são os desejos e os sonhos destes miúdos. New morning.
Também tive a mesma sensação. O filme começa e de um jeito que ele te joga, né, pra dentro do filme. Eles te abraçam os personagens te abraçam de uma forma que não tem como você não ter um vínculo com eles. Você automaticamente cria um vínculo com os personagens ali e você fala, vamos junto, vamos sobreviver esse apocalipse, cara. Aí logo depois, quando você fala, vamos junto sobreviver ao apocalipse, ele te joga a música, não tem final feliz, não tem final de Hollywood aqui. Aí você fala, poxa, o que vem por aí, parça? O que vem por aí, meu amigo?
Sim. E eu gosto muito do pormenor de, eu penso que uma das primeiras músicas é quando algumas das personagens estão a dizer sinto-me constrangido aqui, eu quero é fugir desta terra e quero fazer coisas noutro lado. Mas ao mesmo tempo, na mesma música, tens aquela personagem do amigo, não é? Que é o Jack, se não me engano.
John.
Ou John, desculpa. O John a dizer, porque tem uma paixão pela Anna, e porque não é tão sonhador em termos do seu próprio futuro, diz, mas porque é que havemos de ir embora? Fiquem aqui, estás a ver? É porque se a Anna se vai embora, eu que se calhar não sonho tanto para mim, vou perder aquilo que é o meu sonho. Então achei muito, muita piada também a esse contraponto em que não estamos aqui a encarar estas personagens adolescentes todas por igual. Porque há uma tendência também para normalizar aquilo que é o pensamento adolescente, em que normalmente não há uma individualização e há um nivelar por baixo daquilo que são as personalidades de adolescentes em muitos filmes. E aqui não, aqui há diferentes forças a puxarem cada um no seu sentido.
Porque cada
um tem os seus sonhos.
Sim, é uma coisa que... Desculpe te cortar, mas...
Não.
É uma coisa que eu senti é que o filme, ele, por mais que ele tenha esse frescor de originalidade, ele consegue pegar influências de vários pontos. Como você disse, Shaun of the Dead, mas o próprio Shaun of the Dead, ele tá homenageando o Dawn of the Dead, que também, pra você ter uma noção, o nome da protagonista é a mesma, né? Pelo menos no que eu me lembro, o remake do Dawn of the Dead de 2004, do Zack Snyder, né, com o roteiro do James Gunn, a protagonista do filme chama Anna também, que é a mesma... o mesmo nome da protagonista aqui. Na hora que eu comecei a ver o filme, que eu vi aquela sequência inicial dela cantando e os mortos, o morto-vivo acontecendo, eu falei, caraca, é a mesma cena de abertura do Dawn of the Dead. Aí foi na hora que me ocorreu, o nome da mesma protagonista. E tirando Dawn of the Dead, você falando das individualidades dos personagens, me lembrou muito o Breakfast Club, né, o Clube dos Simples. Eu não lembro o nome que saiu em Portugal, mas os protagonistas. Tem os losers, os freaks, os geeks, né? Cada personagem ali do núcleo de protagonista, cada um tem o seu objetivo. E isso que me deixou mais animado com o filme. Por mais que seja um pouco caricato, ali mostra né, o que cada um quer fazer, o que cada um queria estar fazendo, mas não pode estar fazendo. E isso, o filme foi muito legal, foi muito feliz, assim. O roteiro, o realizador, né, foi preciso, né, na caracterização. E que difere do Better Watch Out, né? Aqui, pra mim, os atores estão excelentes. E também são estreantes, né? Pra você poder fazer o comparativo.
Sim, e a interpretar, e a cantar, e a dançar coreografias, não é?
Porque é muito mais complexo, né?
Sim, muito mais complicado. Eu arriscava-me a dizer, e já agora, o Breakfast Club em Portugal teve o singelo título de O Clube. Eu arriscava-me a dizer que essa tipificação dos adolescentes aqui tem ainda mais subtileza do que no Breakfast Club, porque no Breakfast Club é aquele exemplo onde cada um deles é exatamente aquilo e exclusivamente aquilo, não é? E aqui eu penso que foi, apesar de, lá está, deste cenário de musical e de fantasia e de zombies, não nos esqueçamos, ainda assim achei que era mais verosímil no contexto escolar, que neste caso isto é um filme britânico.
Eu acredito mais que você tenha essa sensação de ser verossímil, porque os personagens, eles saem do ponto A pro ponto B mudando. Os personagens, quando chegam no fim do filme, não são os mesmos que iniciaram. No Breakfast Club, né, no clube, os personagens são os mesmos, eles não mudaram, nada mudou com eles.
Sim,
nada aconteceu.
Verdade.
Aqui,
verdade,
por isso que, verdade. Por isso que eu me identifiquei, por isso que eu gostei disso, porque os personagens começam de um jeito, terminam de outro, né, e uns acabam não terminando, né, o filme, né, porque param no decorrer, mas eu adorei, mano. Ai, eu não sei o que dizer sobre esse filme, do que ele é muito bom. What was I thinking? This isn't Disney. I'm way off script and losing the plot. Things don't work out that way. I'm not McConaughey turning the charm on, calling the shots. If this was a movie, maybe she would be willing to share my world. I'm starting to realize sometimes the nice guys don't always get the girl. 'Cause no one ever tells you when you're young. Life's not like the movie.
Sim, e eu acrescentaria aqui algumas coisas. O facto de que, e lá está, como tu disseste muito bem, apesar de ter algumas coisas que são caricatas ou que são exageradas.
Mas isso é por conta do humor mesmo, né?
Exato, e que decorre do próprio tom do filme. Nós ainda temos tempo aqui para, apesar de estarmos a falar sobre adolescentes, ainda temos tempo aqui para falar sobre também alguma daquela que é a amargura de crescer e de ver os nossos sonhos não se concretizarem na figura do diretor da escola, ou daquele que vai ser o novo diretor da escola, que é o ator Paul Kay, que vocês poderão conhecer como o Thoros de Myr da Guerra dos Tronos. Ele foi também um cómico que nos anos 90 teve uns programas de sucesso em Inglaterra. E onde nós temos de repente aqui um antagonista, não é? Que vai dificultar a vida aos nossos heróis, decorre de uma amargura. Portanto, ele dirige a escola e, apesar disso, não se consegue identificar com os adolescentes, porque ele próprio é uma pessoa amargurada que ficou ali presa e que não viu os seus sonhos concretizarem-se, não é?
Claro, né? Eu acho esse personagem, né, o mais complexo do filme, assim, porque ele nitidamente quer ser o diretor, mas não sabe lidar com os adolescentes. Né? E qual porque é esse objetivo? Por que essa amargura? Nós não temos, mas nós conseguimos entender ali que ele vai ser, além dos zumbis, né, um ponto, né, um obstáculo para os protagonistas logo no começo. Logo no começo tem aquele, como é que chama? Aquela estrela de Natal que quase acerta ele. Ali já é uma arma de Tchenkov, né, o roteirista, né, nos apresentando, falando assim, ó, presta atenção nesse palco, porque ele invade o palco e tira, não sei se você reparou, mas os adolescentes saem do palco ali, alguns, até que ele chama de volta, voltem pro palco e não sei o quê. Porque é ali que ele queria estar, ele quer estar no centro, né?
E quer ser ele a controlar, um palco é sempre uma coisa muito boa ter numa história, numa narrativa ficcional, porque é a forma também de mostrar personagens que querem estar em controle da sua própria narrativa, da sua própria história, não é? E ele não deseja nada mais do que controlo e de poder ser ele a dizer como é que tudo se passa, não é? Mesmo quando vês adolescentes a beijarem-se, ele tem que ter sempre qualquer coisa a dizer, não é? Separem-se, isto assim, assado, e ele quer estar em controlo daquilo.
E você vê que o próprio diretor também, ele sai do ponto A e vai para o ponto B e muda, porque no começo ele é só um cara que quer ser o diretor e quer controlar tudo. No final do filme isso tá muito mais pesado, porque além dele querer esse controlador, né, de controlar tudo, ele não quer ficar sozinho, ele tá com medo de ficar ali sozinho, né? Tanto é por isso que ele acaba, né, abrindo a porta ali para os zumbis entrar, porque ele quer estar ali com aquelas pessoas, mesmo que sejam mortos-vivos, né? Até o final, o final do personagem é muito simbólico, né? Porque quando a estrela acerta e ele salta do palco pro meio dos zumbis, é como se fosse uma estrela de rock fazendo o que eles chamam de mosh, né? Que eles pulam pra plateia e a plateia ergue pra ele. E aquilo, e você não consegue entender se ele tá feliz por ter sido tocado, se ele tá com medo por estar sendo devorado. O que tá acontecendo ali? Tipo, aquilo é onde eu falo que o diretor não teve medo, tipo, de fazer você pensar diferente do Better Watch Out, tá ligado? Tipo, ele mostra pra você aquilo, tipo assim, ó, o que você acha que tá acontecendo aqui? Ele tá realizado ou não? Ele tá com medo, ele tá feliz. Esse filme é de uma maestria, de um domínio técnico muito bom. Tanto na narrativa, quanto na fotografia e assim por diante. É excelente, meu. As I wake half dead in the same old bed at the dawn of another day, I feel chained in.
Acrescentaria que também uma mais-valia é o facto de que a nossa protagonista, a nossa personagem central, que é a Ana, que dá nome ao título, não é? Também não ser propriamente uma pessoa isenta de erros e não ser uma personagem perfeita que faz tudo bem. Portanto, é uma pessoa que se está a questionar a si própria, que está a querer adiar a ida para a universidade porque quer experimentar viajar e ir para a Austrália, portanto isto contra aquilo que é a vontade do pai, que é alguém que, apesar de ser a melhor amiga do John que é aquele eterno melhor amigo que nunca vai passar de melhor amigo, porque ela, na realidade, gosta é do bad boy, não é?
Bad boy. O único ponto negativo do filme é a questão com o bad boy.
Então ainda bem que dizes isso, porque é exatamente onde eu quero chegar. Mas segue tu.
Vou seguir então. Como eu disse, o único ponto negativo da trama é esse bad boy, né? Porque ele é interpretado, né, pelo eu peguei um nome pra falar. Ben Wings, o nome do ator. Eu esqueci o nome do personagem.
É o Nick.
Nick. No início do filme, ele se apresenta como o buller, né? O cara que faz bullying. Vocês usam essa expressão aí também em Portugal?
Sim, sim, sim.
Ele é o cara que, sim, no começo do filme, na primeira cena, aparece ele praticando bullying e dando em cima.
Mais do que uma circunstância. Ele risca a cara. Ele risca a cara do John. Ele acerta numa rapariga que vai andar no corredor com um pedaço de comida. Ou seja, ele é o típico e o protótipo bullying.
Isso. E além dessas grosserias todas, ele ainda fica dando em cima da Anna. Aí quando ele aparece, né, de volta no filme, num segundo momento, ele se apresenta como o bad boy e um ex-namorado de Anna. E isso não foi apresentado no começo do roteiro, no começo do filme. Ficou claro para você que ele era um namorado dela no começo do filme?
O que tinha ficado claro é que havia pelo menos o interesse dela sobre ele, e em que há os amigos, digamos, de certa forma, a criticarem-na porque ele é um idiota.
Isso.
Agora, eu não é tanto isso que eu não gosto, o facto de não ter percebido imediatamente isso, é o facto de que estão a crer que, aos meus olhos, eu aceito a reabilitação de uma personagem que é basicamente alguém que anda na escola a fazer a vida negra aos outros, e que são daquelas personagens, e podemos falar daquelas pessoas mais detestáveis, que é alguém que sente prazer e que acha graça a humilhar outras pessoas. Simplesmente depois eles tentam há ali aquele momento em que ela diz: tu és um egoísta, o que é que alguma vez fizeste não fosse por ti? E quando ele dá a justificação de que teve que matar o pai por se transformar em zombie.
Esse ponto eu quase saí do filme, de verdade.
Não, é que isso está ao nível do sacrifício de que todas aquelas personagens tiveram que fazer. Ele não é melhor por isso. E eu, de certa forma, não gostei, chegando ao final, e ainda nesta segunda visualização ainda continua, eu não gostei, de certa forma, esta celebração de uma personagem que não mudou assim tanto.
Ele simplesmente foi... Desculpa te cortar outra vez, perdão.
Diz.
Mas esse personagem foi o único que saiu do ponto A e foi pro ponto B e não teve alteração nenhuma. Ele continua o mesmo cara escroto do começo do filme.
Exatamente, e a única coisa que está a ser dita é: bom, se tu fores um idiota e houver um apocalipse zombie, se calhar vais estar mais apetrechado do que os outros para conseguir sobreviver, mas isso não faz-te uma melhor pessoa.
Não.
O problema é esse, e ele acaba, enfim, spoiler, ele acaba a sobreviver, a ser um dos poucos que sobrevive e a ser de certa forma celebrado e a fugir com a miúda em direção, não se sabe a quê, um futuro incerto, mas achei de certa forma, eu, naquilo que é a minha natureza, não é? Aquilo que é a minha forma de ser, eu sinto que isto é uma traição a uma personagem como o John, por exemplo.
Nossa,
que
nem me lembro, meu coração já aperta aqui.
Não é? É que o John sacrifica-se pela mulher que sabe que nunca vai ter, e quer dizer, isto acaba por ser até trágico, não é? O filme tem elementos trágicos.
Sim, não só com o John, como também com a vovó, que tem poucas falas, aparece em poucos momentos do filme, né? Que é a avó de um determinado personagem, né? Que eu esqueci o nome também dele. Mas aquela personagem, sim, da vovó, ela aparece e ela te tá lá como a vovó, vamos cuidar dela, não sei o quê. Até o diretor acaba agindo de uma forma grosseira com a vovó também, né? E, tipo, esses personagens que acabam ficando, né, no decorrer da trama, eles acabam, tipo, e aí, sabe? O cara bad boy venceu, então? É isso? Eu tenho que ser um cara zoado pra poder ter uma recompensa?
Exatamente. Eu penso que se o filme se esforçasse um pouco mais por dizer que, enfim, nem sempre ser bom compensa, ou às vezes a vida também é assim, se calhar funcionaria melhor. Só que o filme, ao mesmo tempo, no meio de toda a tragédia que vai acontecendo, e nós começámos por dizer que o filme tinha um tom de comédia e musical, mas depois a coisa vai se tornando mais séria, e no meio disto tudo, eu acho que o filme acaba por ser um pouco inspirador e um pouco otimista. Só que, sim, das duas uma, ou ele dizia isto é realmente muito mau e a vida é assim e aguenta-te porque o bad boy vai sobreviver, ou então, se é otimista, não sei se é justo este desfecho narrativo com esta recompensa para aquele personagem. Sim,
é, mas concordo com você, porque esse é o único momento do filme em que não é claro o que está acontecendo ali, porque desde o começo do filme até mesmo o humor, ele é autodepreciativo, irônico, ele é sutil, ele é escrachado, e no final do filme não tem o que você identificar dessa forma que o bad boy está entrando no carro. Eu não consigo entender o motivo dele ter entrado naquele carro. Não me dá condições ali para fazer uma análise. Por exemplo, a Ana, desde o começo do filme, fala que quer ir embora. Quando ela entra naquele, sim, carro e vai sair da cidade, ela conseguiu o que ela queria no começo do filme. E conseguiu ainda mudar a forma como ela via o mundo. Não sei se ela vai conseguir chegar na Austrália, mas ela se movimenta a partir dali. E essa simbologia dela partindo de onde ela não queria estar, perde todo o contexto, perde o peso de emocional por conta do bad boy que está junto com ela.
Sim, é quase como se levasse uma bagagem que ela vai ter que educar, não é? E que vai ser, digamos, uma âncora a prendê-la, não? Quando ela podia ser perfeitamente uma pessoa completa sozinha, não é? Não, uhum, não precisava daquele interesse romântico.
E ela é uma personagem que se mostra autossuficiente desde o começo. Ela não precisa do homem ali para ser um step dela ali, para quando ela precisar de algo. Ela, desde o começo do filme, se mostra realmente autossuficiente, né? Empoderada, como se diz hoje em dia, né? When I look back over my yesterdays, I was so sure, certain I'd find my way. But now the world, oh, is such a different place. All of my dreams are gone without a trace. Concordo perfeitamente. Agora, voltando se calhar às coisas positivas, é um filme que, com as músicas, com aquele tipo de humor que tu foste dizendo, autodepreciativo, irónico, é um filme que é muito consciente de si próprio e que revela também algum saber do género que está a tratar. Sim. Como são vários gêneros, ele consegue equilibrar de uma forma muito superior ao próprio Better Watch Out. Esse filme, ele consegue, sim, equilibrar os gêneros de uma forma que é surpreendente. Você consegue se emocionar no drama, você consegue rir na comédia, você consegue se assustar, né, com a própria cena do John, quando ele se sacrifica. E o filme não trava em nenhum momento, né? O filme vai que vai de uma forma muito legal.
Sim, sim. Eu, como estava a dizer, chegando ao final, Eu emocionei-me. Eu penso que o filme manipula, todos os filmes nos manipulam, não é?
Sim,
cinema,
sim,
é manipulação, mas eu acho que o filme faz questão de que nós descobramos o que é que temos aqui dentro do peito, e este filme tem muito sucesso a fazer isso. Eu apanhei por mim aqui a vacilar na reta final, e lá está, é como tu dizes, e sinto que é da mesma forma merecido como as gargalhadas que dei antes, ou como a energia que observei nos musicais, nos momentos de canções e de coreografias.
Sim, as canções são muito divertidas. Eu já até eu faço uso de um serviço de streaming aqui, eu já até vi lá que tem o álbum, né, do a banda sonora,
né?
Isso, já tem lá, já ouvi um pouco também, né? Mas como é que, como você disse no início, é música de filme, então no dia a dia não tem como ouvir, mas dá como você dar uma olhada ali, escutar, porque são muito boas. Me lembrou muito a série Glee, você conhece?
Sim, já passou aqui há uns bons anos.
Há uns bons anos,
mas nunca segui atentamente.
Eu também nunca segui a série, mas as músicas eu acabava ouvindo, né, por tabela, por conta de amigos e até mesmo da minha irmã, que gostava muito da série. Então eu acabava ouvindo as músicas e a produção era muito boa, realmente. E no Ana e o Apocalipse, a produção das músicas são muito boas. Né, esses filmes musicais são muito complexos, né, é muito complicado de se produzir, ao meu ver, porque tem filmes que os personagens começam a cantar e você fala, meu, que coisa boba. No Ano e o Apocalipse, eles te convencem daquilo, da necessidade daquilo, né, porque a música é até mesmo um diálogo entre os personagens, não é só um personagem cantando e dançando, eles estão dialogando, eles estão fazendo a trama a andar também com a canção ali.
Exatamente.
Não é só algo para se ouvir, mas também para se entender de que aquilo é necessário para entendimento da trama, né?
Sim, exatamente. Eu faria, se calhar, só o último apontamento, que para quem gosta também de efeitos especiais com zombies e com algum gore, com gosto... E sem ser por computador, porque há aqui este pormenor também, que isto não é aqueles efeitos especiais como, por exemplo, no Walking Dead, que é tudo por computador. Há aqui também uma ou outra cena em que, para os fãs desses efeitos mais práticos, também tem alguns bons momentos de cabeças a rachar e a abrir.
Sim,
não é?
Eu achei muito legal os efeitos. Eu acho que o tratamento digital só acontece em alguns momentos com o sangue. De resto, é tudo efeito prático, ao meu ver, e são muito bons mesmo, muito bons. Ao contrário de The Walking Dead.
Ou seja, resumindo, e com este apontamento, o que estamos a dizer é que esta é uma salada fruta muito equilibrada de géneros.
Saborosa.
E que, exatamente, nos vários elementos que a compõem, o todo é mais do que a soma das partes, não é? Eu penso que é um bom resumo deste filme. Olha, eu fiquei muito contente por teres gostado especialmente deste Ano e o Apocalipse, porque eu acho que acabámos por partilhar muito, de muito perto aqui, as nossas reações a estes filmes, e eu penso que concordarás que isto são duas alternativas àquilo que costuma ser a programação cinéfila para as pessoas fazerem aqui um bom serão de Natal, não é?
Esses dois filmes vêm para substituir o Home Alone, Nightmare Before Christmas, o Grinch. Sim. Esse filme é o novo filme de Natal, meu. Eu vou rever todo. Eu vou rever agora no Natal, vou rever o ano que vem, tenho certeza, né, que esse filme é muito bom, cara. É sensacional.
Criamos aqui uma nova tradição de Natal, então.
Com certeza, né? Até mesmo esse filme, né? Ele me lembrou até uma fala de um amigo meu. Né, em 2012, eu morava no interior aqui do estado, né, na cidade de Marília. E eu trabalhava na Secretaria de Cultura e eu fazia alguns projetos, né? Um chamava o Cine Madrugada, né, onde a gente exibia um filme e fazia um debate sobre o filme depois que o filme acabava, junto com um café, né, uma ceia, né, porque já era um pouco tarde. E numa dessas exibições, eu exibi o filme John Woo, né, aquele O Grito, sabe? O japonês. E um amigo meu, ele assistiu esse filme, André Felipe Mendes, o nome dele. E ele ficou muito, um pouco abalado com o filme, um pouco incomodado, não por ser um filme de terror, mas por um caso de uma única cena, onde o espírito sai de dentro de um altar budista, e o André, ele é budista, né? E aquilo incomodou ele de um jeito muito forte. Aí eu perguntei, né, mas, e esse filme, foi bom pra você? Aí ele falou assim, cara, um filme bom é aquele filme que te quebra, que te machuca, que te incomoda, que te faz cócega, que te faz rir. Isso é uma boa história. E Ana e o Apocalipse, ela vem justamente nesse contraponto, né? Ana e o Apocalipse é um filme que desde o começo Ele vai fazer cócega em você para você rir, ele vai fazer um carinho em você, ele vai te chocar, e você mexe nesse filme. E é isso que faz Animal Apocalypse ser essa salada de fruta saborosa, como você colocou, meu.
Sim.
Eu acho sensacional, achei sensacional.
Concordo, concordo em absoluto. Olha, foi um prazer estar à conversa contigo. Antes de nos irmos embora, eu gostava só que tu partilhasses os sites onde quem nos está a ouvir, se quiser conhecer o Cine Escrito e o 3 Minutos Podcast, onde é que vão poder encontrá-los?
Ah, o básico mesmo é só acessar cineescrito.com, né? Aí lá vai ter até as minhas redes sociais, né? As redes sociais das outras pessoas que trabalham lá no site, né? Que escrevem também, que me ajudam a produzir. O 3 Minutos Podcast está em qualquer agregador, né, de podcast. É só escrever lá 3 Minutos Podcast que acha. Está, né, no Spotify, no Apple Podcasts, né, no Google Podcast, está em todo lugar.
Ok, ótimo. Quem quiser descobrir, faz favor de ir à procura.
Para quem acredita só no que pode ser dito em 3 minutos.
Aí está, exatamente. Foi um prazer, Chuck. Espero que haja oportunidade no futuro de voltarmos a repetir.
Claro, eu fico o convite para você participar também do 3 Minutos Podcasts. Eu vou encerrar a atividade agora em dezembro para voltar aí depois de março, né? Porque aqui no Brasil, não sei em Portugal, mas aqui depois de dezembro o ano só começa em março, né? Por conta do. Que já emenda o carnaval!
Ok, pois é, pois é. Entretanto, as férias, possivelmente, não?
Sim, sim. As nossas férias geralmente são em dezembro, ou janeiro ou fevereiro. Aí, okay, algumas pessoas, como eu disse, emendam uns 3 meses, né?
Muito bem, muito bem. Espero que tenhas um bom Natal, umas boas férias e um bom Ano Novo, então.
Ah, sim, espero e desejo o mesmo para você. Muito sucesso aí na caminhada, muitos filmes também, né? Porque a gente precisa dessa emoção que a sétima arte traz pra gente.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, até a próxima, um abraço.
Até.
Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tis the season to be jolly. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Tis the season to be jolly. La 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 la.
Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!